Gênesis capítulo 8. Você já achou? Convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. E pedimos-te que, mais do que tudo quanto já nos tens dado nessa noite, pedimos-te que nos dês também da Tua palavra. Que seja assim para o nosso bem e para a glória do Teu nome. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Esse versículo da palavra de Deus liberta o universo do humor dos deuses. Esse versículo do Gênesis liberta o universo do humor dos deuses, porque no tempo em que o livro do Gênesis foi escrito, a crença comum era que o universo era habitado por deuses, e deuses era o que não faltava naquela época. Existiam deuses em todos os lugares, deuses para todo tipo de gente, cada nação tinha o seu deus, cada clã, cada tribo. Deuses regionais, deuses tribais, deuses do norte, deuses do sul, os deuses dos elementos, os deuses do sol, deus da lua, os deuses da floresta, os deuses do mar, os deuses do abismo, os deuses do dia, da noite, os deuses estavam presentes nesse universo. E a crença que se tinha era que os deuses faziam e aconteciam, e nós aqui embaixo sofríamos as consequências dos humores dos deuses. O livro do Gênesis também apresenta um Deus. Fala de um Deus, o Deus que se revela a Abraão, a Isaac, a Jacó, José, Moisés. O livro do Gênesis fala de um Deus. E de um Deus que um belo dia também acorda de mau humor. E quando acorda de mau humor, age e reage de modo muito doloroso e dolorido para todos nós. O Deus do Gênesis, um belo dia, decide expulsar o casal do jardim. O Deus do Gênesis, ele recebe o louvor, a adoração de Caim e de Abel. Mas ele aceita o louvor de Abel e rejeita o louvor de Caim. Esse Deus do Gênesis vê a maldade se multiplicar sobre o seu universo criado. E num dia de tremendo desapontamento com a sua criação, um dia em que ele é tomado de fúria, ele resolve aniquilar tudo. Ele manda chover e diz para a chuva não parar de chover. Ele inunda toda a terra com um dilúvio. Ele aniquila praticamente a sua criação, reduz tudo à lama, preserva apenas uma família, um par de cada espécie animal. Um Deus que um belo dia resolve começar tudo de novo. Ele diz: me arrependi de ter feito o que fiz e vou começar de novo. Salva uma família, salva as espécies animais, mas um remanescente mínimo, reduz tudo à lama e começa de novo. E se você estivesse lá no dia seguinte do dilúvio, você provavelmente acordaria e passaria a conviver com uma angústia, com medo, com pânico, de que esse Deus, em algum outro dia, acordasse de mau humor e resolvesse aniquilar com tudo novamente, reduzir tudo à lama novamente. Por isso é que essa humanidade é uma humanidade assolada pelo humor dos deuses. Mas esse Deus do Gênesis, ele é diferente. E no dia seguinte do dilúvio, ele comunica a essa família remanescente uma decisão sua. E a decisão que esse Deus comunica é exatamente essa que acabamos de ler. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. O que ele está dizendo é: não tenham medo, eu não vou acordar de mau humor, eu não vou descarregar a minha ira, a minha fúria. Na verdade, eu vou deixar com que a vida siga o seu curso normal, eu vou deixar que o universo siga o fluxo da vida, eu vou dar um passo para trás e vou deixar que o universo siga conforme as leis que nele eu imprimi. E as leis que imprimi nesse universo vão agora funcionar sem a minha interferência. Não se preocupem, não vai chover mais daquele jeito. Não se preocupem, eu não vou acordar de mau humor. Agora eu dei um passo para trás, o universo está nas mãos de vocês, e enquanto durar a terra, os ciclos vão se repetir, e o universo vai funcionar com a sua lógica interna, com a sua inteligência interna, e a vida vai seguir seu curso normal. Isso para nós traz uma ideia de estabilidade, previsibilidade, traz para nós uma ideia de prognósticos possíveis. A gente pode saber que tem primavera, verão, outono, inverno, e que depois tem primavera, verão, outono, inverno. A gente sabe que o dia tem 24 horas, a gente sabe que vai anoitecer, e quando anoitecer, vai amanhecer, e que o período da noite não se estenderá por 72 horas. Nós sabemos que vai amanhecer, e não passaremos 317 horas na terça-feira. Não corremos esse risco. A vida segue seu curso. O mundo e o universo obedecem o seu ciclo. Nós podemos estudar a lua. Nós podemos estudar o movimento das marés. Quando a maré sobe, a maré baixa. Nós podemos estudar as estações e descobrir o tempo certo de plantar, o tempo certo de esperar a chuva, o tempo certo de colher, e nós podemos confiar que vai ser assim. Existe uma estabilidade, uma previsibilidade, uma plausibilidade no universo. E Deus disse que seria assim. Noite e dia, frio e calor, verão e inverno, semeadura e ceifa, plantio e colheita. É assim. A vida e o universo vão obedecer o seu curso. E eu vou dar um passo para trás, eu não vou interferir. Isso para nós traz segurança. Traz segurança, porque nós estamos vivendo num universo em que as regras estão claras e estão postas. E as regras, elas são mantidas pelo Deus Criador. Ele imprimiu regras na sua criação e elas estão mantidas e sustentadas. Eu sei, por exemplo, que se eu pisar aqui, eu caio. Não depende do humor nem de Deus, nem do meu e nem do seu. Não depende se eu acredito e se você acredita ou não acredita. Se eu pisar aqui, eu caio. Eu sei, por exemplo, que se eu comer quindim, eu engordo. Se eu comer alface, eu não engordo. Não é possível que eu comece a comer alface e diga para você, eu não sei o que tem acontecido comigo, eu só como salada e estou engordando. Não, alguma coisa está errada, amigão. Não é, é que eu acho que mudou. De um tempo para cá, eu acho que as leis do universo mudaram. Eu como salada e engordo, e quando como quindim, emagreço. Quer dizer, não é possível isso. Nós temos uma ordem. Nós temos uma inteligência nesse universo, e essa inteligência é que cuida de tudo. É bom para a gente saber disso. A gente pode fazer plano. A gente pode saber que se o diagnóstico foi esse, então o tratamento possível é esse. E a primeira fase do tratamento vai ser assim. A segunda fase do tratamento vai ser assim. A terceira fase do tratamento vai ser assim. É bom a gente saber disso, que o universo tem as suas leis, a sua inteligência, a sua dinâmica vital, e que isso é sustentado, não muda. A gente pode saber o que esperar de uma criança recém-nascida, o que pode esperar de uma criança com 4 anos de idade, o que pode esperar de um adolescente, a gente sabe o que pode esperar de um adolescente, de um jovem, a gente sabe o que pode esperar da velhice. É assim, a vida segue seu curso, é bom a gente saber disso. A gente pode se antecipar, a gente pode se cuidar, a gente pode se precaver, a gente pode interferir, a gente pode tomar providências. Está que nem aquela história do sujeito que procurou o doutor Tancredo Neves numa convenção do partido e disse, doutor Tancredo, queria sua ajuda, minha esposa está grávida, está para dar à luz a semana que vem, eu estou um pouco desprevenido, o senhor poderia me ajudar? E ele disse, meu filho, você que sabe, há 9 meses está desprevenido, imagina eu que fiquei sabendo agora. Então é bom a gente saber que quando faz sexo, aí engravida. E depois que engravidou, dali a 9 meses, nasce o nenê. É assim. Você não corre o risco de ficar grávida e o seu nenê e entrar em trabalho de parto na 3ª semana. Não é assim, tem 9 meses. Essa é a lei do universo, que se sustenta. É legal isso, é bom demais. E Deus está dizendo, ó, vai ser assim. E eu vou sustentar assim isso para vocês. É um terreno seguro para vocês viverem. As regras estão postas, estão claras. E isso aí está na mão de vocês. Agora dá o corre de vocês aí. Agora descubram as leis do universo. Estudem, pesquisem, descubram, façam vacinas, desenvolvam tecnologia agrícola, desenvolvam tecnologia hídrica, desenvolvam energia elétrica, energia atômica, subatômica, nuclear. Inventem, descubram como é que funciona esse organismo maravilhoso. E usem isso, dominem, sujeitem isso a vocês. Usem para o bem de vocês, as descobertas de vocês. Corram, eu não vou mais interferir aí, eu dei um passo para trás. Cuidem disso. Trabalhem. Inventem, criem. E é ótimo isso, porque em 1950, a expectativa de vida era 34 anos. E nós estamos hoje em 2017, a expectativa de vida nossa quanto é? Eu já não sei mais. As pessoas estão chegando a 90, 100 anos. Eu espero passar bastante de 100. Espero que a medicina, que tudo que está sendo estudado e as novidades que vêm por aí me beneficiem bastante. Eu espero que seu filho, ele estude bastante. Eu espero que os seus filhos estudem, sejam cientistas, que eles descubram coisas novas, que eles inventem, que eles puxem o elástico, porque o universo está aí. sustentado pela mão de Deus. Esse lugar onde a gente tem uma certa segurança para viver, esse lugar onde a gente é responsável por Ele, e esse lugar maravilhoso para a gente explorar, descobrir, e dominar e sujeitar. Isso é tudo muito lindo, não é? Deus dizendo, olha, não fique aí dependendo do humor dos deuses, porque eu sou o Criador de todas as coisas. E eu criei tudo com uma dinâmica perfeita de vida. E dou um passo para trás e vocês cuidem disso. Eu não vou destruir e fazer de novo. É esse aí. Cuidem disso. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, dia e noite, frio e calor, verão e inverno, não cessarão. Se nós entendêssemos isso, a nossa vida seria maravilhosa. Nós, por exemplo, que somos religiosos e que temos uma tendência ao pensamento mágico, nós daríamos contribuições muito significativas com a nossa responsabilidade, com a nossa inteligência, com a nossa engenhosidade, com o nosso gênio criativo, com a força do nosso trabalho. Nós não ficaríamos de braços cruzados esperando o Papai do Céu resolver. Nós não contrataríamos gente para controlar a chuva da cidade. A gente desenvolveria ciência. A gente se guiaria pela meteorologia. A gente confiaria mais na inteligência, não na pagelança. A gente não confiaria tanto em apóstolo, em pastor, em bispo, em tia, em vó, em profetisa. A gente, pelo menos, seria mais inteligente. Se guiaria pela lógica, pelo senso comum, se guiaria pela ciência. A vida ia ser bem mais tranquila. Ia ter muito menos gente maluca, pirada, neurótica, psicótica. Haveria um capital de sabedoria que nós nos apropriaríamos dessa sabedoria muito mais. Seríamos mais atentos a esse capital de sabedoria. Ouviríamos mais aqueles que nos dissessem, olha Ed, você sabe que a humanidade tem aí uns bons milhões de anos aí, uns 1.000 anos, sei lá quantos. É mais de 6.000, viu pessoal? É garantido que é mais de 6.000. Então, Ed, olha, pelo que a gente vê aí, daqui para trás, assim, de que você está aí vivendo, o pessoal da humanidade, assim, que escolheu viver desse jeito, geralmente se deu mal. Fique esperto, fica atento, busca o caminho da vida. Esse seu caminho aí é um caminho de morte. A gente teria mais responsabilidade na vida. Ficaria mais em pé e assumiria a nossa parte. Ia ser muito legal. O perigo disso é a gente achar que porque o universo tem uma lógica, porque há um senso comum e há a ciência, nós estamos vivendo num sistema fechado. Nós estamos vivendo num sistema fechado em que aquilo que é a probabilidade é inexorável. O que é plausível é o que vai realmente acontecer. O que é provável é a palavra final. Porque sempre foi assim, sempre será. É assim que tem que ser. O médico falou que tem 6 meses... Dura 6 meses. Mas a gente sabe, graças a Deus, que o universo não é um sistema fechado. O doutor diz assim, olha, a vovó aí no próximo infarto vai. A vovó tem mais 5 antes de ir. E não vai. Por quê? Porque o universo é um sistema aberto. E que há muita coisa que acontece no universo que fere a nossa lógica, fere ao senso comum e fere a ciência. E são essas coisas que ferem a lógica, que ferem o senso comum e ferem a ciência, são essas coisas que nos dão esperança. Desculpa o spoiler, mas eu vou ter que usar. Eu assisti agora nos feriados o Sully, aquele comandante do voo que pousou o seu avião no Rio Hudson em Nova York. E quando ele pousa o avião no leito do rio e preserva a vida, não somente dos passageiros, mas de toda a tripulação, 151 pessoas a bordo do avião, com a vida preservada, instaura-se uma investigação de por que que aquilo aconteceu. Por que um avião decolou aqui e não pousou na pista lá, foi pousar no leito do rio ou foi parar no leito do rio? Temos que pesquisar, saber o que aconteceu. É bom que aconteça isso, porque a gente tem que estudar para não acontecer de novo. Aí então os estudiosos, os cientistas, os analíticos, os computadores e etc. foram inquirir o comandante Sully e disseram para ele: olha, isso aí que o senhor está dizendo que fez, não é possível de ser feito. Ele falou: desculpa, eu fiz. Então não era possível de ser feito, eu acabei de fazer. Até agora não era possível de ser feito, mas foi feito. Não, mas aqui os nossos computadores estão dizendo que não é possível. Eu falei: bom, então tem algum problema com seus computadores, porque foi feito. E então alguém disse para ele: mas senhor comandante, é o seguinte, até hoje, na história da aeronáutica, nunca aconteceu isso que o senhor está dizendo que fez acontecer. E ele respondeu com muita simplicidade: é o seguinte, tudo que acontece pela primeira vez nunca aconteceu antes. É óbvio. Tudo que acontece pela primeira vez nunca aconteceu antes, nunca havia acontecido, só que aconteceu a primeira vez. E uma vez que aconteceu a primeira vez, agora a gente tem que parar e pensar em tudo que acontecia antes. Porque quando aconteceu pela primeira vez, a gente falou: opa, tem alguma coisa nova aqui, diferente, inusitada, inesperada, furou toda a plausibilidade, toda a lógica, o senso comum, a ciência não deu conta, vamos olhar e vamos refazer todos os cálculos, vamos reaprender tudo, vamos investigar tudo novamente, porque agora temos um dado novo. E nós temos um dado novo no universo. O Deus do Gênesis. Porque o Deus do Gênesis é um dado novo no universo. E quando a gente lê Gênesis 8, 22, a gente pensa que o sistema é fechado, dentro daquela visão filosófica do relojoeiro, que Deus criou o universo como um relojoeiro cria um relógio, aí o relojoeiro deu corda no relógio, pôs o relógio lá e foi embora. Como se Deus tivesse feito isso, criado um universo com as suas leis e depois disse: ó, cuidem do universo, o universo tem sua lógica e eu estou indo embora. Não, o Deus do Gênesis não fez isso. O Deus do Gênesis é diferente. A gente lê o capítulo 8:22, mas tem que ler o 8:21. Por que que ele falou o que ele falou? Ele disse assim no 8:21: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. É interessante, parece que esse Deus do Gênesis, ele está descobrindo uma coisa. Ele está tendo uma ideia. Ele mesmo está tendo uma epifania, um alumbramento. Ele está dizendo assim: oh, entendi. E o que esse Deus está dizendo? Ele diz assim: olha, o coração humano é inclinado para o mal. Se eu for mandar um dilúvio toda vez que vocês fizerem o errado, eu vou ter que mandar dilúvio todo mês, todo dia, toda semana. Então o que é que esse Deus diz? Eu não vou destruir mais, eu vou dar um passo para trás e vou deixar que vocês sigam o curso da vida e vou redimir vocês e vou sustentar vocês com a minha graça, com a minha misericórdia, com a minha bondade. E aí nós descobrimos que por trás da lógica, da inteligência, do universo, do senso comum da humanidade e da ciência, existe um Deus que sustenta esse universo na palma da sua mão. E que o princípio ativo do universo é graça, misericórdia e bondade. É por isso que esse universo é um sistema aberto. O inusitado pode acontecer. A graça de Deus pode se derramar a qualquer momento. A misericórdia de Deus pode chegar na sua casa a qualquer hora. A bondade de Deus pode encontrar você. A novidade de Deus pode surpreender você. Uma coisa que nunca aconteceu antes pode acontecer pela primeira vez com você. Sua mulher pode chegar para você, ou sua noiva, e falar assim: querido, estou grávida. E você falar assim: de quem? De mim que não é. E a sua mulher dizer: é do Espírito Santo. E você falar: aí também. Nunca antes na história desse país aconteceu uma coisa dessa. Falou: é, tudo que acontece pela primeira vez não havia acontecido antes. Mas a virgem concebeu e deu à luz um menino. E o trono foi dado a esse menino. E esse menino viveu como ninguém viveu, morreu como ninguém morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E o poder da ressurreição está esparramado pelo universo. E o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Então é verdade, o universo tem uma lógica, tem uma inteligência. A humanidade tem um senso comum e um capital de sabedoria. É possível a gente olhar para o futuro com prognósticos, com possibilidades, com previsibilidade, com probabilidade. Mas é verdade que o poder da ressurreição está aí. E que o Espírito Santo está aí, pairando sobre a face do caos. E coisas novas podem acontecer, porque aconteceu aqui, na manjedoura de Belém. Aconteceu aqui na cruz do Calvário. Aconteceu aqui no túmulo vazio da ressurreição de Jesus. Aconteceu no Pentecostes e tudo ficou diferente. E a partir da nossa fé, nós temos que olhar para todo o resto e ressignificar tudo e dizer: ok, eu vou andar com sabedoria, eu vou andar com inteligência, eu vou levar o elástico da ciência até onde eu conseguir, mas eu sei que quem tem a palavra final nesse universo é o Deus Criador dos céus e da terra, que sustenta tudo na palma da sua mão. E nessa palma da mão de Deus existe graça, bondade, compaixão e misericórdia. É por isso que coisas diferentes acontecem. É por isso que de vez em quando acontece uma coisa que fere a nossa lógica, o nosso senso comum e a nossa ciência. E são essas coisas que nos dão esperança. A gente chama isso de milagre. Você pode dar o nome que você quiser. Mas nós somos o povo que está aqui porque acredita nesse tipo de coisa. Se você falar assim para mim: ô Ed, você acha assim que o que é provável que vai acontecer é o que vai acontecer? Eu falo: ah, eu acho. Aprendi isso no seminário. Meu professor de aconselhamento pastoral, eu fiz uma matéria de aconselhamento pastoral chamada Ministério e Morte. Imagina isso. Um semestre, professor, um psiquiatra, um homem extraordinário, foi nos ensinar, nós jovens pastores, como lidar com pacientes terminais. Fui lá, Dr. Elias Coutinho me ensinou uma coisa impressionante. Ele disse assim: olha, quando você chegar num quarto, num leito de hospital, pergunta para a pessoa como é que ela quer que você ore por ela. Não chega lá dizendo: está repreendida a doença, a enfermidade em nome de Jesus. Naquela época nem existia esse vocabulário. Mas era mais ou menos do tipo: Senhor, cura esse homem. Aí está o vovô lá com 93 anos, todo entubado, dizendo: Senhor, me leva. Aí o pastor chega e falou: Senhor, cura. Aí o vovô dizendo: não, Senhor, não ouça esse homem, não. Me leva, Senhor. Pergunta para o vovô. E o doutor Elias Coutinho, lá, acho que isso é 1982, 83, ele falou assim: a fé é a prova das coisas que se esperam, não é? Ele falou: o que se espera de um vovô com 97 anos, com 40 graus de febre, entubado, com falência sistêmica? O que se espera dele? É que ele morra. É que Deus o recolha, é que Deus o tenha, é que ele descanse em paz. É isso que se espera. Então a gente tem que exercitar essa humildade diante dos limites da vida e diante das leis do universo que Deus sustenta na palma da sua mão. Ed, hoje à noite você está sendo cruel. Não estou. Acho que, como poucas vezes, eu estou sendo pastoral. Humildade para aceitar. O universo segue seu ciclo. Respeite os ciclos da vida. Não atropele processos. Não busque atalhos. Não prolongue o que não precisa e não deve ser prolongado. Aceite o curso da vida. Descanse que Deus tem esse universo na palma da sua mão. E tem a sua vida e a vida dos seus na palma de sua mão. Mas também, Deus é graça, misericórdia, compaixão, bondade. Deus não deu corda no universo e se ausentou. O poder da ressurreição está aí. O Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. E as coisas que nunca aconteceram podem acontecer pela primeira vez na sua vida. Isso se chama esperança, né? E nós vivemos da esperança. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós somos o pessoal que acredita. Nós somos o pessoal que espera o inusitado. Nós somos o pessoal que não se dá por vencido. Nós somos o pessoal que ajoelha. Nós somos o pessoal que clama. Nós somos o pessoal que não se cansa e que espera no Senhor. Nós somos esse pessoal. Nós somos o pessoal que sabe que Jesus Cristo está vivo. Por isso nós estamos aqui de novo. Senão a gente devia ser internado. Nós acabamos de cantar músicas para Jesus. Nós acabamos de fazer orações falando com Jesus. O inusitado pode acontecer. Então eu não sei em que momento da sua vida você está. Provavelmente, você pode estar num momento que isso é a sabedoria assim comum, bom senso, senso comum. Que a sua vida vai normal. E que se eu perguntar para você, e aí, novidades? Você vai dizer, não, sem grandes novidades. Está normal. E você está acomodado no normal da sua vida. Você já não espera nada. Você já não tem expectativa de nada. Você já não é proativo ou proativa na direção de nada, porque está normal. Está seguindo aí o fluxo. Está seguindo o ciclo, está indo normal. Eu queria encorajar você a pegar esse pão e esse cálice e falar assim: Senhor, o poder da ressurreição está no universo. O teu Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, inclusive sobre mim. E eu espero que o inusitado aconteça. Eu espero uma novidade do Senhor na minha vida. Eu espero que aconteça uma coisa que nunca antes aconteceu. Eu espero que alguma coisa mude meu caminho. E que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia me visitem. Como orou o pastor Levi por nós, eu espero que a tua graça invada a minha casa e a minha vida. E que o Senhor traga um cântico novo para mim. Eu encorajo você a fazer isso. Agora, pode ser que você esteja vivendo assim com prognósticos, probabilidades, e que você analisa mais ou menos assim, de acordo com o que geralmente acontece na vida, e você olha para a sua situação, olha mais ou menos em volta, você fala, ó, o provável que aconteça é isso, e não é bom. Então eu encorajo você a pegar esse pão e esse cálice, levantar diante de Deus e falar, Senhor, o poder da ressurreição está no universo. O teu Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e eu sei que o Senhor sustenta o universo e a vida na palma da sua mão, que a sua mão é a mão da bondade, do amor, da misericórdia, da compaixão, e que a última palavra é sua, e por isso eu quero colocar diante de ti possibilidade, prognóstico, diagnóstico, plausibilidade, estatística, eu quero colocar tudo isso diante do Senhor e esperar no Senhor o que é que o Senhor tem a dizer, qual é a sua palavra a respeito do que está acontecendo, porque eu espero no Senhor. Eu sei que a última palavra vem do Senhor. Eu estou estudando Provérbios. E lá nos Provérbios diz assim, que o coração do homem considera o seu caminho. Isso é bonito. Isso é bonito. O coração do homem considera o seu caminho. Ele olha, para, pensa, analisa, decide, faz escolhas no caminho da sabedoria. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Porque a última palavra é do Senhor. Então eu convido você a pegar esse pão e esse cálice, e abrir seu coração, derramar o seu coração e falar, Senhor, eu vim aqui mais uma vez, eis-me aqui, Senhor, outra vez, eu venho me derramar, dizer que de ti preciso, dizer que te amo, dizer que eu sei que tu és formoso, então, Senhor, ouve o meu clamor. O meu clamor, escuta, Senhor, porque eu espero o teu pronunciamento. Eu espero a tua palavra. Eu espero a tua novidade. Eu espero o novo da cruz e da ressurreição de Jesus na minha vida. Que Deus te abençoe, a você e a sua casa. Amém. Vamos celebrar Jesus Cristo que está vivo entre nós.
Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado pelos dons e pelos talentos que o Senhor distribuiu. Muito obrigado. Obrigado pela palavra de hoje, que de forma tão importante, especial, encheu o nosso coração de esperança. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Bendito seja o nome do Senhor. E agora nós, nesse momento em que vamos participar juntos, o Senhor disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Nós queremos orar clamando, clamando mesmo, que o poder da ressurreição se manifeste entre nós, por meio dos dons distribuídos à igreja, e que o Senhor, que tem a última palavra sobre tudo, se manifeste com poder para a glória do nome do Senhor. Toque cada um aqui agora. Toque aqueles que nos ouvem, estão em casa, outros que não estão aqui, que de forma especial e maravilhosa o poder da ressurreição mais uma vez alcance as nossas vidas. E que agora todos nós, eu também, tem coisa, Senhor, que se seguir do jeito que está seguindo, não vai dar boa coisa. Mas eu coloco nas mãos do Senhor, com os meus irmãos, entrego nas mãos do Senhor, confiado no poder da ressurreição e da palavra última, que é a do Senhor. E desde já recebe sempre a honra, a glória e o louvor para sempre e sempre. Pão do céu, pão bendito, é Jesus, nosso Senhor. Amém. Comamos juntos, irmãos.
O reino vem, e com ele vem o dia da vitória. O reino vem, e nós oramos para que ele venha. Ele já dá os seus sinais, aqui, ali, com mais intensidade, com menos intensidade, com maior visibilidade, com menor visibilidade, com maior abrangência, com menor abrangência, mas o reino de Deus está aí, está presente. O poder da ressurreição está no universo. O Espírito Santo de Deus está agindo no mundo, por nós, através de nós, apesar de nós. Glória a Deus. Então vamos orar para que esse reino que está aqui e que já dá os seus sinais, que ele venha na plenitude de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todos juntos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Que venha o dia da vitória. Que Deus os leve em paz até o dia da vitória. Amém.